Ora bem, temos aqui, baixou a nossa comissão, um projeto que vocês já devem ter conhecimento dele, que anda pela Comissão de Educação e que tem uma conexão evidente connosco, que é sobre os docentes do ensino português no estrangeiro, não é? Eles são competentes em prima facie e nós também somos, por via de conexão, também temos direito a tomar parte neste escrutínio. O Sr. Estado vê algum inconveniente em que a gente distribua aqui este relatório para. Pelo contrário, portanto, podemos já proceder à indicação.
Temos que ver quem é que a que grupo cabe.
Ah, alusão ao tal, à tal tómbola misteriosa.
Ah, pois é,
O
para ver
que é?
se há discussão em plenário ou em comissão. É que temos que ver. E quem decide isso é
Ah,
bloco.
é o bloco. Pronto, Srs. Deputados, vamos então saber se isto é para. Se for para plenário, ficamos a leste. Se for à comissão, temos que indicar um relator.
Primeiro que os tem de dizer.
Se tem que dizer. Então vamos lá esclarecer isto, ver se na próxima reunião isto está esclarecido. Segunda coisa, dar-vos conta de que foi feito um protesto que foi dirigido ao Presidente da Assembleia da República relativamente ao incidente, já sabem disso, que envolveu a deputada e a nossa colega Paula Teixeira da Cruz. A resposta do Presidente foi, quanto a mim, satisfatória e foi distribuída. Os deputados têm, entre os vossos papéis, têm a resposta endereçada pelo Presidente da Assembleia Pública. Pedidos de audiências. Temos a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, e o Transnational Institute solicitam uma audiência conjunta com a Comissão de Assuntos Constitucionais. A Comissão de Assuntos Constitucionais decidiu não receber esta entidade porque diz que tem falta de agenda. Eu acho que a CNA deve ser recebida, sinceramente, de acordo com a nossa concepção do que sejam as competências amplas da nossa Comissão. E se eles querem falar connosco, nós falamos com eles, sinceramente. Acho que bem, não são, ao contrário de muitas organizações, sindicatos e grupelhos que não nada, quando uma organização representativa pede uma audiência, eu acho que a Comissão deve recebê-los. E, portanto, eles querem apresentar uma iniciativa interparlamentar global, também são, pelos vistos, uns otimistas, para o estabelecimento de um tratado vinculativo, o otimismo em crescendo, nas Nações Unidas sobre empresas transnacionais e direitos humanos. Isto cheira-me a coisas relacionadas com os transgénicos e não sei o que. Alguma coisa há de ser, não sei o que é que há de ser. Não sei. Seja como for, se esta entidade decidiu, com as suas congêneres, tomar uma iniciativa que tem um scope internacional e quer falar com esta comissão recebe-os. Também acho, eu também estou curioso. Ora bem, datas possíveis: 12, que é terça-feira, 13, que é quarta-feira, 12, que é quinta-feira, já em julho, e 13 de julho. Para os deputados, há uma data aí que seja da vossa conveniência? Mesa coordenadores, está uma coisa mesa coordenadores, é? Eu também acho. Eu também prefiro as terças-feiras, quinta-feira, e então até aqui uma misteriosa quinta-feira. E depois ainda temos uma sexta-feira, que isto deve ser tipo
Esse é o
um
quadro de
momento de humor
disponibilidade
aqui
deles.
do Dr. Raul. Pronto, vamos lá ver. Ó, Srs. Deputados.
Eu estava numa reunião da Comissão dos Assuntos Europeus às 9h30 numa sexta-feira, 9h30 da
Sim, para
noite.
receber a CNA, vai ser um. Nem vamos caber na sala. Srs. Deputados, o que é que acham deste dia 12 de terça-feira?
Próxima.
Sim, marca-se meia horita antes da reunião.
Eu não estarei cá, mas com certeza que.
Com certeza. É só explicar ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves que é um tema relacionado com a agricultura. Ele vai com certeza. Deputado Paulo Neves, outro homem do campo. Muito bem. Sr. Doutor, está posto aí ou não? Está posto, está muito bem. Muito bem, agora temos aqui outra coisa. A entidade, Plataforma Portuguesa das ONGD. Ok? O que é isto? São as plataformas de organização não governamentais de Angola, Brasil, de Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, que solicitam uma audiência para dialogarem com a nossa Comissão em torno das prioridades de atuação da cooperação portuguesa nos países lusófonos. Pronto, também temos que receber esta entidade. E a data possível, temos aqui uma data possível que é dia 19 de junho, que é uma terça-feira, 14h30. Eu acho que é uma boa altura.
Pode ser, porque as jornadas parlamentares
Ah, é? Mas então, se não pode ser, o Dr. Raul
eu
fica.
sugiro o dia 10 de julho,
10 de julho?
que
Isso é o quê?
é o próximo possível.
Quando é que é?
Terça-feira.
Estamos cá?
Estamos. problema é que eles pedem esta data precisamente pelo facto de se encontrarem todos cá nesta altura.
Então, desculpe lá, qual é que
eu vou falar com eles?
Ele vai falar com eles. Eles não são, como é evidente, não são todos daqui e tal. O Dr. Raul vai procurar uma... Sim, mas deve ser impossível, porque isto devem ser visitantes estrangeiros, portanto, se não estão cá ou não estão cá. Não. Temos que ver é como é que se faz isto.
Não são.
Isto não é uma coisa internacional, doutor.
Okay.
Então, se são organizações não governamentais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, e são todos residentes em Lisboa?
Não, não, eles vêm cá.
Eles vêm cá.
E vão estar a semana toda.
Sr. Raul, pode dar uma pitadela a estes cavalheiros?
Houve aqui um problema com a questão das jornadas do PSD, porque saiu da Sumo.
Sim.
E nós pensávamos que elas tinham sido adiadas. Pelos vistos, está confirmado que afinal se vão realizar.
Pronto. Resolvemos conforme pudermos.
Resolver e articular.
Agora, realmente, isto não dá jeito nenhum se for um dia em que não há Parlamento, não é? Não, não há condições nenhumas, não é? Bom, depois, temos aqui o problema do grupo de amizade com a Espanha. Senhores deputados, o que é que se passa com o grupo de amizade com a Espanha? É um problema muito simples e é o seguinte. O nosso embaixador em Berlim foi chamado e foi informado de que a Alemanha ia extinguir o grupo de amizade parlamentar entre a Alemanha e Portugal e que ia criar um grupo de amizade entre a Alemanha e a Ibéria. A Ibéria não existindo, não tendo qualquer espécie de possibilidade jurídica, parece-nos uma situação um bocadinho abstrusa, contrária àquilo que tem sido uma permanência, uma linha de permanência da diplomacia portuguesa, que é evitar que Portugal, na sua relação, na sua política externa, seja subsumido num quadro ibérico, que é forçosamente sempre um quadro espanhol. Entretanto, tivemos a ocasião de verificar que a Alemanha mantém um conjunto vasto, vastíssimo, e diversificado de grupos de amizade com países individualmente considerados. Uma lista extensa de países com os quais a Alemanha se dispõe a manter grupos de amizade. Portugal, na Europa, acho que será o único caso, não sei como é que se os escandinavos também serão abrangidos aos escandinavos. Há assim uma. Quer dizer, a Alemanha, no fundo, por razões que não sei se são políticas, são de contenção, isto também não nos diz respeito, cria duas ordens de relações externas, umas com parlamentos nacionais e outras com grupos de parlamentos nacionais. Acho que isto é evidente, nós não podemos, porque viola o nosso princípio da reciprocidade. Portanto, o que eu ia propor à Comissão é que nós dessemos instruções para a extinção do grupo de amizade com a Alemanha, porque, como é evidente, não existem condições para permanecer. Entretanto, este episódio criou uma oportunidade também, que é de revisitar um caso pendente, que por distração não foi ainda tratado, que é o grupo de amizade entre Portugal e Espanha. Nós aceitámos a criação desse grupo de amizade, enfim, foi proposto pelo PSD com uma reserva. A reserva era saber se iria ou não ser possível ressuscitar uma contraparte espanhola no Parlamento Espanhol, nas Cortes, um grupo de amizade com Portugal. Passaram 6 meses, aliás, passou mais de um ano, passaram 2 anos ou mais, e não aparece nenhum grupo de amizade. Portanto, eu acho que o outro grupo tem que ser extinto, é o grupo de amizade de Portugal-Espanha, por violação do princípio da reciprocidade. Senhores deputados, alguma objeção a esta linha de procedimento?
Não,
Sr. Deputado Paulo Pisco.
Ainda em relação ao grupo de amizade com a Alemanha, eu julgo que isso é uma coisa absolutamente surpreendente e não consigo entender as razões, porque, inclusivamente, tanto quanto sei, o grupo... Eu nunca pertenci ao grupo parlamentar de amizade com a Alemanha, mas, tanto quanto sei, sempre tem sido um grupo que tem funcionado relativamente bem e com, inclusivamente, com grandes personalidades do nosso Parlamento, que têm tido uma aproximação bastante grande entre Portugal e a Alemanha em termos parlamentares. Portugal e a Alemanha também não são países quaisquer. Eu também, quer dizer, eu pessoalmente rejeito completamente qualquer submissão à Ibéria, quer dizer, não faz nenhum sentido, isso é uma coisa completamente disparatada. Agora, o que eu acho é que eu também me parece que nós devíamos reagir procurando tentar salvar o grupo parlamentar de amizade com a Espanha.
Não há salvação possível. Os alemães explicaram, os alemães, por acaso eles têm cá um embaixador excelente, extraordinário, um grande diplomata. Mas os alemães têm uma sensibilidade diplomática muito especial. Quando anunciaram esta intenção, esclareceram logo que era irreversível. Não é? Portanto, não estão interessados em negociar, nem querem negociar, querem fazer unilateralmente uma reorganização da sua diplomacia parlamentar. E eu acho que nós agora o que devemos fazer é unilateralmente um ajustamento da nossa. Não vamos andar a correr atrás dos alemães a dizer repensem, repensem, nós não somos assim tão insignificantes. Mas, pá, os senhores deputados, eu acho que há altura para a diplomacia e há altura para tomar uma posição. Mas se os senhores deputados quiserem entrar agora num processo em que eu vos vou dando nota todas as semanas dos avanços e recusos em relação ao grupo de amizade, eu acho que isto é um esvalho para Portugal. Mas os senhores deputados é que se decidem. Façam um favor de tomar posição.
É sério. O que vale a pena termos em consideração... Tenho aqui o texto do telegrama que chegou da nossa embaixada em Berlim. O embaixador fez contactos com o Parlamento Alemão e concluiu da quase inviabilidade de alterar a decisão em causa. E, portanto, sob esse ponto de vista, acho difícil conseguirmos algum vencimento. Ele próprio refere que também abordou o assunto com a embaixadora espanhola em Berlim, que também manifestou idêntica preocupação face ao impacto negativo desta decisão. Chamo a atenção dos colegas para o facto de realmente esta decisão abranger muitos países, não é efetivamente dirigida só a Portugal e a Espanha, mas mantém também muitos grupos de amizade, exclusivamente bilaterais. Um deles, não deixa de ser curioso, é o Grupo Parlamentar de Amizade com Taipei. Portanto, o que evidencia muito o grande pragmatismo da política externa alemã.
Não é daqui da mesa e nós passamos ao Cesário e agora passamos para ti e podemos fazer qualquer coisa.
Queres ver? Pronto. De modo que, realmente, neste contexto, acho muito difícil...
Está a dizer assim, eu acho que é inapropriado aqui nesta reunião estarmos a esclarecer se somos tratados melhor ou pior que Taipei. Eu acho que nós, Portugal, estamos aqui há 900 anos, os deputados, temos relações externas muito antigas com muitos países, temos uma relação... Se a Alemanha quer fazer um downgrading das relações com Portugal, Portugal faz um downgrading das relações com a Alemanha. É assim que isto funciona, não há nada para inventar. Dão-me licença que faça uma carta a pedir a desvincular a extinção do grupo de amizade Portugal-Alemanha. É isso que eu estou a pedir, mais nada. Como Presidente da Comissão.
Claro.
Tenho a vossa autorização. É só isso. Mas embora.
A única coisa que me
mostrei aqui foi a minha surpresa pela decisão. E a minha também, e todos nós, é uma surpresa porque precisamente se estapafúrdia.
No início da legislatura houve uma tentativa de agrupar, reduzir os grupos de amizade e de agrupá-los em.
E recusámos. Porque não queríamos ser assim tratados também, porque considerámos que não era maneira de tratar ninguém. É exatamente isso. Senhores deputados, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma carta sobre isto e vou também ver se consigo esclarecer aqui com a ajuda do nosso Dr. Raul o que é que está a passar com o grupo com a Espanha e se for caso disso, quando se verificar que não há reciprocidade, também para as semanas tenhamos o grupo com a Espanha e não há problema nenhum. A minha vida aqui, como vocês sabem, é receber embaixadores que vêm solicitar a criação de grupos de amizade e dizer que é muito difícil porque nós não temos um número limitado de deputados e, enfim, explicar que nós não podemos dividir-nos por um número infinito de grupos de amizade. Depois recebo pressões de toda a gente, vocês nem imaginam, quase até o pessoal da cafetaria me interpela para criar um grupo de amizade com a Roménia, e portanto não há problema nenhum, acabamos sempre a encontrar uma solução, e isto acaba sempre com a criação de mais um grupo de amizade. E, portanto, isso é uma luta muito ingrata. Mas se ao mesmo tempo para certos países decidem extinguir os grupos de amizade com Portugal e subsumi-los num grupo maior, já é uma sorte não sermos o grupo de amizade do Mediterrâneo e do Magrebe, estamos todos, enfim, nós, Marrocos, Espanha... San Marino. Bom, mas as coisas são como são. As realidades sendo como são e a diplomacia sendo as regras imemoriais, não há reciprocidade, extingue-se o grupo de amizade. Bom, posto isto, passamos ao ponto seguinte, que senão nunca mais saímos daqui, que é o seguinte: apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência, o Presidente da República, à Federação Russa, entre 19 e 20 de junho, e a Washington, isto são dois em um. Em visita de Estado, de 25 a 28 de junho, ambas em 2018. Senhores deputados, vamos votar isto. Quem vota contra, quem se abstém, está autorizado o Sr. Presidente. Ponto terceiro, a apreciação em votação do parecer da proposta de resolução número 73-3, que aprova o acordo relativo à criação e funcionamento do Centro Nacional de Desenvolvimento de Política Migratória. Mas isto é a doutora, é a sua deputada Rola que não está cá. Portanto, passamos para o ponto seguinte. Apreciação e votação. A sua deputada deu indicação à comissão que não estaria presente?
Não.
Não deu? Pronto. Pronto, está bem. Apreciação e votação do requerimento de iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, que refere à audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros para... que requer, perdão, a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros para prestar informações sobre as conclusões da 39ª reunião da Comissão Bilateral em Portugal e Estados Unidos. Senhores deputados, vamos, não vale a pena apresentar ou quer apresentar? Podemos votar diretamente? Quem vota contra, senhores deputados? Senhores deputados, senhor deputado Paulo Pires, que está a prestar atenção, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Muito bem. Agora precisamos de arranjar uma data para esta...
O nosso requerimento.
Requerimento. Temos que fazer uma... Temos que arranjar uma data para isto. Mais uma missão.
Ele dirá.
Que se abate sobre os ombros.
Pode ser em si.
Sobre os largos ombros do Dr. Raul.
De 26.
O quê? Mais uma sessão...
Epá, ou então...
Está bem, vamos ver. Alguma coisa se há de arranjar. Pronto. Alguma coisa se há de se encontrar. Muito bem. Senhores deputados, vamos perceber a distribuição de iniciativas. Temos a proposta de resolução número 7133, que aprova o recesso por parte da República Portuguesa da Convenção relativa ao emprego de mulheres em trabalhos subterrâneos nas minas de qualquer categoria. Vejam bem, também somos parte desta Convenção. Adotada na 19ª sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, a 4 de junho de 1975. Senhores deputados, ao fim de quase 100 anos de inestimável colaboração nesta Comissão, Portugal chegou à conclusão que se desvincula da análise da situação social das mulheres mineiras. Vamos lá então a saber. Temos aqui um deputado relator. Sr. Deputado, é o Sr. Deputado Paulo Pisco que vai ter que indicar um relator para este tema candente.
É a nossa colega João.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois temos aqui o seguinte: análise e decisão sobre o escrutínio de iniciativas europeias sinalizadas pela CAI. Cá está a nossa pequena. A perninha que nós fazemos como Grupo de Trabalho da CAI. Proposta conjunta da decisão do Conselho relativa à assinatura em nome da União Europeia e à aplicação provisória do Acordo de Parceria Estratégica entre a União Europeia e os Estados-membros, por um lado, e o Japão, por outro. Vejam bem como é que esta matéria não é prima facie à política externa. Muito bem, mas não. É das Comissões de Assuntos Europeus. Sr. Deputado Paulo Pisco, cai sobre si a responsabilidade de indicar um relator.
É o deputado
Lara Martins. Temos ainda a recomendação de decisão do Conselho, que autoriza a abertura de negociações com Cabo Verde, com vista à celebração de um protocolo de aplicação do acordo de parceria no domínio da pesca entre a Comunidade Europeia e Cabo Verde. É outra vez o PS.
Indicação posterior.
Indicação posterior. Depois temos aqui uma fixação na redação final dos textos dos seguintes projetos de resolução. Então aqui temos, não vou ler estas coisas todas, que vocês têm nota delas. Basta dizer que a matéria é a exploração de urânio em Salamanca. Todos os grupos deram a sua contribuição. Os serviços da AER fizeram uma proposta de pôr ordem neste caos criativo. E com base na proposta dos serviços, o PEV apresentou uma proposta de alteração à mesma. O PEV interveio no sentido de alterar a proposta dos serviços. É preciso ver o que é que se passa com isto. É preciso ver e é preciso perguntar à Comissão se aprovam por unanimidade, se têm conhecimento desta situação, se conhecem o texto final e se existe unanimidade para aprovar isto. Qual é que é o sentimento da Comissão? Também podem, se não tiverem, enfim, por dentro da matéria, também não acho que venha mal ao mundo, em deixar isto para a próxima reunião.
Bem, fica para a próxima.
Agora mais vale ver bem o que é que saiu daqui. Bom, e chegamos extraordinariamente à aprovação das atas. Só temos que notar que há o deputado Paulo Teixeira da Cruz, mas está o deputado Paulo Pisco. Ora bem, temos as atas a de 7 de fevereiro, a de 12 de abril, a de 10 de maio e a de 15 de maio. Senhores deputados, estão maravilhosas estas atas ou defeituosas?
Nada a assinalar.
Nada a assinalar, maravilha. Há alguém objeto a que votemos em conjunto estas atas? Eu vou passar a minha reforma a ler as atas da Comissão, porque até hoje nunca li nenhuma, tenho que dizer com toda a verdade. Sei lá o que é que as maldades que os serviços estão a perpetrar sobre o Presidente da Comissão, por falta de escrutínio e manifesta negligência. Nada poderia fazer em relação ao juízo da posteridade. Vamos lá votar isto. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade e aclamação. Outros assuntos. Próxima reunião, 12 de junho. 12 de junho não é aquela coisa, não são as jornadas do PSD, não?
Não.
Não.
Ok. É que eu tenho um curioso bug no meu calendário que me põe semanalmente as jornadas parlamentares do PSD e eu não sei como é que apaga aquilo. Portanto, todas as semanas sou informado que há jornadas parlamentares do PSD.
Uma precisa?
Fui eu, claramente.
Isso é sério.
A minha ciência informática é conhecida e, portanto, deve ter sido eu o autor dessa coisa. Depois temos aqui a audição regimental. Senhores deputados, isto é o quê? Isto
é uma histeria. É um relembratório.
É um relembratório porque já está fechada?
Já.
A audição regimental, que é aquela onde o seu deputado queria acoplar a outra.
Se ele não tiver outra alternativa, se tiver outra alternativa, separamos.
Sim, eu devo dizer que não gosto de nada. Eu tenho responsabilidades na matéria.
Eu sei.
Porque passo a vida a sugerir, como não existem soluções melhores, passo a vida a sugerir que se encavalitem audições regimentais com inquirições, com outras audições, audições extraordinárias. Mas a verdade é que não tenho simpatia nenhuma por estas audições encavalitadas umas nas outras. Nem elas ficam beneficiadas, porque ao fim da primeira já estamos todos moídos e a nossa principal esperança é chegar ao fim da segunda. Mas enfim, senhores deputados, fica aqui então este lembrete, audição regimental com ministros nos assuntos nos negócios estrangeiros, no dia 26 de junho. 26 de junho. Não tenho mais nenhum assunto. Se algum senhor deputado quiser aproveitar para suscitar alguma questão...
Muito obrigado, Sr.
Presidente. Não sendo o caso, estamos ao fim dos nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.